מסכת סוטה, דף מ"ט עמוד ב'. יש לנו דף מ"ט עמוד א', עם באשו. הפרימרה ליניה דס, ליניה בין קומפרידס, אונג'י קומסה המשנה. הכל בזאת השם, ועמוד המשנה, אתה הוא פינדו מסכת. תאום פאבה המשנה. בפולמוס של אספסיאנוס, כנדו תביה עם וזיאון של אספסיאנוס, גזרו על עטרות חתנים. זהו, חכמים פיזיירו מגזרה, פרויבינדו, או אסקורואס, כי אוס חתנים, אוס נויב, אוס קוסטומה ואוזה. ועל האירוס, כי תמבין הגמרה וי הספיקה, וכי כסיטרטה. ופולמוס של טיטוס, גזרו על עטרות קלות, כי קונטביין וזהו ג'י טיטוס, עשינתא הסקיזו נעוס הגמרה, פרויבירו אז קורואס דאז נויבס. ושלא ילמד אדם את בנו יוונית. כי הפסוע נאו אינסיני וסופילו אז סבדוריה גרגה. ופה איזה נשווה בן הגמלה דוקי כיתה סטרטנדו. היה קיטי ומה דובידה. פורקי הפרינסיפיו ראשי טרייס נו פולמוס של טיטוס ראשי פעלה. שהביאו אורקינוס אריסטובולוס. הבריגה כתב אינטרוס ירמאוס בית החשמונאי קומנט שבזת השם ואיבה נגמרה וירנדו הפאז'נה. סוק כיסו נופו הנה אפקה דו צ'יטוס. זאת אין שכי קולוקה כי אוטרו נומי. זאת אין שכי פעלה כי איסו תמי עלית שאין אוגינג ששם אבא צ'יטוס אינו אבא צ'יטוס פמוס ובחס פוסר פלד סוריסטון בבית המקדש. זאת אין שכי פעלה כי אסה גזרה פוי פייטו נה אפקה דגה אינטרס ירמאוס קומנט שבאיבה נגמרה. Mas que ela acabou não pegando e quando o Titus veio e conquistou Eretz Israel para destruir o Beit HaMikdash, eles refizeram essa Takaná e aí ela sim começou a ser cumprida. Mas bom, isso é em relação a se esse Titus é o Titus que conhecemos ou não. Então essa última explicação fala, olha, o Titus destruiu o Beit HaMikdash e quando ele fez, por mais que essa história que a gente vai ver na Gemará aconteceu 150, 200 anos antes do Titus. É um pouco menos, né? 100 anos antes do Titus. Mas a Gzerá foi refeita pelo próprio Titus. Depois, Pulmus Acharon. Pulmus Acharon também tem uma coloca de Zume Farshim aqui. O Rashi fala a destruição do Beit HaMikdash e é o próprio Titus. Tem mefarshim que falam, que aqui está falando da revolta de Bar Kokhba, quando vieram os romanos e destruíram a cidade de Beitar, e etc. Gazru shelot etzakalab e opirion. Então, Rechamim decretaram que a noiva não saísse com um apirion. Quer dizer, um apirion é um tipo de chupá que eles levavam e acompanhavam ela, quer dizer, coberta, etc., por tecido, tenda, tipo uma sei lá como chama, um palio, né, uma tenda que cobria a noiva e ela saía e desfilava pela cidade, assim, coberta por esse apirion. Betor Air, Rabotenu e Tirush, etc. Calabe, apirion. E Chachamim, vieram os sábios e voltaram a liberar essa tacanaia que tinha sido feita e liberaram com que a noiva saísse com esse apirion. Betor Chair, na cidade. Pois agora, a Mishnah começa a falar sobre vários Chachamim e as suas qualidades. Quer dizer, Mishamet Rabi Meir, a partir do momento que morreu Rabi Meir, Batlu Moshlei Meshalim. Não tinha mais ninguém que sabia falar Meshalim, parábolas, comparações, exemplos, para fazer histórias e passar lições de morais, do jeito que o Rabi Meir era especialista. Mishamed Ben Azai, quando faleceu, um sábio chamado Ben Azai, Batlu Ashakdanim. Ele era alguém que tinha muita atmadá, estava estudando o tempo todo constantemente, então já diminuiu, não tinha mais alguém que era como ele. Mishamed Ben Zoma, Batlu Adarshanim. Quando faleceu, Ben Zoma pararam de ter Darshanim. Quer dizer, ainda tem pessoas que são Darshanim, mas ninguém do calibre do Ben Zoma. Mishamed Rabbe Akiva, Batel Kvod HaTorah. Quando faleceu Rabbi Akiva, parou de ter Kvod HaTorah. E aí o Rashi fala, porque o Rabbi Akiva, ele explicava a Halakhot até dos tagim das letras, E então, quando ele faleceu, e aí se perderam muitas halakhot, era um grande cabo da Torá, que ele sabia responder todas as perguntas de todos os jeitos, e aprender daqui, aprender dali, aprender a halakhot de cada letra que está escrito a mais, a menos, etc. Então, isso era um cabo da Torá. Quando ele faleceu, isso se foi. Mishmet Rabbi Hanina ben Dosa batlu anshei maaseh. Quando faleceu Rabbi Hanina ben Dosa, pararam de ter pessoas que faziam milagres e coisas como a Gemara conta as histórias dele ali em Masechet Taanit, o que ele fez, como ele era Hassid. Mishmet Rabbi Yossi ketanta pasku Hassidim. Quando faleceu esse Rabbi Yossi, pararam de ter Hassidim. A gente já tem Hassidim, mas o que quando a Mishnah está falando de Hassidim é pessoas que mitchassidim imkonam, que eles fazem com a Kadosh Baruch Hu tudo por amor e fazem a mais do que o que é necessário. E aí, quer dizer, depois que faleceu esse Rabbi Yossi, ninguém tinha o mesmo calibre que ele. Lama nikreu, nikra shemo katante, porque ele era chamado de katanta, shehaya katanta shel Hassidim, porque ele era o menor dos Hassidim. Quer dizer, ainda tinha Hassidim, mas ia diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele foi o menor que ainda era chamado de Hassid, e depois dele parou de ter. Por isso que ele era chamado de Yossi o Pequeno. Mishmet Rabbi Yochanan ben Zakkai, quando faleceu Rabbi Yochanan ben Zakkai, batel ziva chokhmah. Parou de ter o brilho da sabedoria. Mishmet Rabban Gamliel, quando faleceu Rabban Gamliel azaken, batel kvod haTorah. Parou de ter kvod haTorah. E aqui é outra coisa diferente do Rabbi Akiva. O Rashi fala que a Gemara traz em Masechet Megillah que até a época de Rabban Gamliel as pessoas costumavam estudar a Torá de pé. Depois que ele faleceu, veio muita fraqueza para o mundo e as pessoas não aguentavam mais estudar a Torá de pé e a partir dali começaram a ensinar a Torá sentado. Mas, e aí, quer dizer, isso foi uma falta de kavod para a Torá, algo que foi necessário e permitido, mas não deixa de ser uma falta de kavod, isso que a Gemara falou, desde o falecimento dele, parou de ter kavod a Torá. O Meta Tahará, o Prishut, e aí parou de ter também pureza, e alguém que se afasta do material como ele. Mishmet Rabbi Ishmael, quando faleceu, Rabbi Ishmael ben Pavi, bat laziv keuna, parou de ter o brilho dos Kohanim. Mishmet Rebi, batel anava verat chet. Quando faleceu, Rabbi Yehuda Hanassi, parou de ter pessoas humildes e pessoas tementes ao pecado. Então, isso foi a Mishnah. Aqui, sei lá, tem mefarshim que chamam isso de parte da Mishnah, tem mefarshim que falam que isso já é Gemara. Por isso que aqui está escrito Gemara entre colchetes. Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Porque, a princípio, quer dizer, a pergunta é se isso é uma braita que a Gemara está trazendo ou se é a continuação da Mishnah. Porque Rabbi Pinchas ben Yair é um Tana, então ele ou é um rabino, ele é um rabino da época da Mishnah, ou é a continuação da Mishnah, ou é uma braita, ficou fora da Mishnah, mas está aqui. Então, Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Mishecharav Beit HaMikdash, desde a sessão do Beit HaMikdash, Boshu Haverim, Ubnei Chorim. Então, as pessoas que, Haverim, que cumprem a Torá direitinho, e Bnei Chorim, quer dizer, os livres, os que vinham, tinham uma família, né, tinham ali, como a gente fala, meio Hassim, né, o. Eram descendentes de famílias importantes, tiveram começado a ter vergonha. Hafu Rosham, tiveram que baixar a cabeça, porque, falou, desde a destruição do Beit HaMikdash, o Rashi fala, Gavra Yad Azei Panim, as pessoas cara de pau, e os Mamzerim, as pessoas que faziam coisas erradas, ganharam dinheiro, ganharam poder, ganharam importância. E as pessoas boas, os tzadikim, cada vez ficaram mais de lado. Venidaldelu anshei maaseh, vegavru baalei zroa ubaalei lashon. Então, começaram a colocar de lado as pessoas que tinham boas ações, e quem ganhava importância, quem tinha poder, eram as pessoas mais fortes, no caso, violência mesmo, ubaalei lashon, as pessoas que falavam lá, vem doresh, vem mevakesh, vem shoel. Ele falou, não tem ninguém que está preocupado com Am Israel, ninguém reza por Am Israel, ninguém pede para por Am Israel. Armi yesh lanu leishaen, Avinu Shuva Shomayim, sobre quem a gente pode se apoiar? Só sobre Akadosh Baruch Hu, porque não tem ninguém aqui que vai ajudar a gente. Rabbi Elazar Agadol Omer. Rabbi Elazar Agadol fala, Miyom shecharav Beit HaMikdash, desde o dia que destruíram o Beit HaMikdash, Charuch Kamaya Lemivek Sifraya. Levou os Chachamim, viraram igual os professores. Quer dizer, diminuiu o kavod que davam para os Tamidei Chachamim, os Chachamim. Começaram a tratar eles como os professores. E Safraya, Kazenaya. E ele foi os professores como os... como os Kazanim, os assistentes. E Kazenaya, Kamadiara. E os assistentes começaram a tratar como os Amea Aretz. Amadiara, e os Amea Aretz, Aslav Dildela. Aí começaram a tratar cada vez pior. Vem Shoel, ninguém está nem aí. Vem Mevakej, ninguém reza. Ali é Shlishain, sobre quem a gente vai se apoiar? Ela vem no Shabbat Shamayim, só a Kadosh Baruch Hu, porque as coisas estão indo de mal a pior. Continua a Mishnah dizendo, e parece que essa Mishnah foi escrita em 2024, mas... Beikvetade Beikvot Meshicha. Quando chegar a geração do Mashiach, Chutzpah Yazge, vai ter muita gente cara de pau. Isso vai estar em abundância. Yoker e Amir, os preços vão subir. Agefen titen piriá, veem beyoker. Vai ter fartura de uva, então teoricamente isso seria um motivo para baixar o preço do vinho. Mas mesmo assim o vinho vai continuar caro. Quer dizer, vai ter muita uva, e mesmo assim o vinho está caro. Malchut apech leminut. Os governos vão se transformar em heresias. Quer dizer, vão ir tudo contra a Torá e contra as mitzvot. Ventochachat beit vad. Ventochachat. Ninguém adverte ninguém. Cada um, ninguém tem moral para falar de ninguém. Então ninguém fala, você está errado, você não pode fazer isso. Não tem mais certo. Beit Vad e eles nut. Ele falou, os lugares dos Chachamim vão se transformar em lugares de promiscuidade. Que não tem mais Chachamim, os lugares vão estar vazios. E não tem o que fazer com ali. Ve'a Galil Echarev. E aí o sul vai ser destruído. Ve'a Gavlan, que é também uma outra região dessa cidade, Gavlan. E Ashum, vai estar desolada. Ve'anshei Agvul. As pessoas que moram perto da fronteira vão ter que viajar de cidade para cidade. E eles não vão achar onde ficar. A sabedoria dos Talmidei Chachamim vai estar apodrecendo. O que vai estar apodrecendo? Ninguém vai querer ouvir eles, ninguém vai estar nem aí com eles, ninguém vai dar bola para eles, ninguém vai prestar atenção neles. Veirei Achet e Masu. As pessoas que temem o pecado vão ser desprezadas. As pessoas vão ter nojo deles. A verdade vai se transformar em algo raro. Narim, Peneza, Kenim e Albino. Os jovens envergonham os mais velhos. Zekenim e Amdum, Peneza, Ketanim. E os idosos respeitam os mais jovens. Ben Menavel Av, o filho xinga o pai. Bad Kama Beima, a filha se levanta contra sua mãe. Kalab Hamotá, a nora contra a sogra. Oive Ish Anshei Beitou, os inimigos da pessoa são as próprias pessoas da casa dele. Pnei Ador Kipnei Akelef, o rosto da geração é como o rosto do cachorro. O que quer dizer que o rosto da geração é como o cachorro? Já vai falar. Mas, Aben Enomit Baesh Meaviv, o filho não tem vergonha do pai, Velma Yesh Lano Leishaen, sobre quem a gente vai conseguir se apoiar, Lavino Shabbat Shamayim. Sobre esse Pneador que Pnei Akedev, que acho que de todos aqui é o mais difícil de entender, o Rav Wasserman traz uma explicação interessante, também que combina bastante com a época dele, mas mais ainda hoje em dia. Ele falou, se alguém já reparou como anda um cachorro, mesmo um cachorro quando está sem coleira, ele anda na frente do patrão. Ele está sempre andando ali na frente do patrão. Parece, quando você olha, parece que o cachorro está guiando o patrão. Até que você vê que muitas vezes o cachorro continua reto e o patrão decide virar, e ele vira. Quando o cachorro vê que o patrão virou, ele muda de curso e vai para onde o patrão virou e corre e se coloca outra vez na frente do patrão. Então, assim, muitas vezes você vê os cachorros, em geral, por exemplo, a gente vê cachorros andando, é fácil de você ver. Se você vê alguém ali, algum cachorro sem coleira, é fácil de reparar esse padrão que o Rav Wasserman define. E aí fala o Rav Wasserman que esse é o retrato da nossa geração. O quê? Os líderes da geração, e aí eu vou colocar líderes entre aspas, porque eles se comportam como um cachorro, quer dizer, eles vêm para onde sopra a popularidade. Então eles colocam o caminho, mas eles estão o tempo todo olhando para trás para ver o que que acharam, do que eles falaram, o que eles não falaram, o que foi, o que não foi. Quando eles percebem que eles falaram uma coisa que não era muito popular, eles voltam atrás e tentam refazer e refalar para outra vez, igual o cachorro, se colocar e parecer que ele que está guiando. Mas, na verdade, os líderes, que em vez de guiar a geração como eles deveriam por ser líderes, eles vão para onde o vento sopra. Quando eles veem que ali vai ter mais comodidade, eles vão para aquele lado. Quando eles veem que é para o outro lado, eles vão para o outro lado. Mas eles não têm uma linha definida, eles não se comportam como líderes. Quer dizer, eles deveriam liderar, deveriam guiar, mas no fim das contas eles só estão indo atrás da onde as outras pessoas estão olhando. Então isso é até aqui a Braita. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o começo da Mishnah. Então a gente falou, a primeira coisa da Mishnah, que quando foi o pulmos de Aspasianos, quando a invasão do Aspasiano, né, um general que depois se tornou imperador romano, Gazru alatarot chachamim. Chachamim proibiram que os noivos usem coroas. Então, Amará veio lá e falou, Loshanu elashel melach vekofrit. Quando ele vai usar uma coroa feita de sal ou uma coroa feita de enxofre. Aval shel hadas veshel vered mutar. Agora, se é uma coroa de hadas, né, hadas, não precisa traduzir, né, vered é rosas, quer dizer, de flores. Não tem, não, aí é permitido. O Shmuel Omer, Avsheladaz Vesheleveret Asur. O Shmuel fala, não, mesmo de flores e plantas é proibido. Shelkanim Veshelchilat Mutar. Agora, se é uma. Se é uma coroa feita de bambu, ou de algum tipo de madeira ali, bem barato, aí é permitido. Leve Amar, eu leve, que é a terceira opinião, fala Avshel Kanim Vishel Chilata Sur, mesmo o de bambus é proibido, né? O de Kanim e de Chilata é coisas bem baratas. Rentan Levi Bematnite, e aí a Gemara traz que tem uma, o Levi trouxe numa braita, Avshel Kanim Vishel Chilata Sur, que todas as coroas são proibidas de o noivo se usar. Pois Alá Irus, ele falou, na época de Aspasiano, os Chamim proibiram a coroa dos noivos e o Irus. Pergunta a Gamarã, mas Irus, o que é Irus? Amar Belazar, Tavla de Had Puma, Rabbe. Então, é uma tábua, que uma das bocas dela é grande. Então, fala Rashi, Zug shel Inbal Echat, Mekashkishim Bo, Lashir Bebeit HaMishtah. É um tipo de instrumento musical que eles usavam nos casamentos e que Chamim proibiram. Rabba Baravuna avadle librei tambura. Rabba Baravuna, ele fez um tipo de tambura, um tipo de tambor. O outro era um tipo de sino, mas ou um tipo de tambor um pouco mais profissional. E aí ele fez tambura, que a Urashi fala tambura. Kachkorim otob lashon laz, tambur. Veu Asui, Defnotav Agulot, é uma coisa redonda, e eles colocam um pedaço de couro em cima dele, e aí batem ali para fazer barulho. É um tipo de instrumento musical, mas é um tambor, igual a gente faz hoje em dia. Então, ele falou, Rav Baravuna, Avad Le Lebre Tambura. Rav Baravuna fez um tambor para o filho dele. Atavua, veio o pai dele, Tavrei, quebrou o tambor. Porque Amarle, Michlav Betavla, Dechad Puma, ele parece com o sino que Chamim proibiram. Zil avid le apuma de chazvo, apuma de kafiza. Então, se você quer fazer uma batucada, etc., usa ou um chazvo, uma jarra, e usa na boca dele, que aí quer dizer, por mais que ele vai passar alguma coisa e bater ali, fazer um tambor, é uma voz diferente do que um instrumento que foi feito em especial para isso. Ou kafiza, aí também era um utensílio que era mais grandão, mas a mesma ideia, que não é um utensílio que é especial para isso, e aí proibiram isso nos casamentos na época do Aspasiano. Agora, Pulmus e Titus Gazotarot Kalot. No Pulmus e Titus proibiram sobre a coroa das noivas. Mas a Tarot Kalot, o que é a coroa das noivas? Amarab Barabhana, Amarab Yohanan. Tinha um costume, na época da Mishnah, etc. As pessoas usavam uma cidade de ouro, quer dizer, uma maquete da cidade de Jerusalém, feita de ouro, que era uma coroa que as mulheres usavam. Então, isso é o que proibiram as noivas usarem na hora do casamento. Tem uma braita assim, Eizeo Atarot Kalot, qual que é a coroa das noivas que foi proibida? Jerusalém, uma cidade de ouro. Ele pode fazer um chapéu, uma touca de seda ou coisas assim. Então, gazru mesmo sobre uma chupá dos noivos. Pergunta como é mais chupá de chatanim. O que é chupá de chatanim? Zeorit amuzavot. Então, é um tipo de faixa dourada que colocavam ali no talit do noivo que ele ia usar na hora do casamento, com placas de ouro sobre o talit dele. Então, isso Chachamim também proibiram no noivo. Tanen ameachi, Eloé, chupat chatanim, zeorit muzhevet, avalose, pafirit vetole ba, kol mashirte. Então, ele pode fazer um pafirit, fala o Rashi, e quer dizer, pafirit, que min kipa shel magaleet, ele faz tipo uma touca com pedaços de madeira. E aí ele pode pendurar o que ele quiser nela. Agora continua a Gemara dizendo, tá no Rabanan. Então diz a Braita, que shitsaru malchei beit hashmonai zel ze. Então, depois da história de Hanukkah, quando os hashmonaim expulsaram os gregos de Eretz Israel, então eles começaram ali uma dinastia. Agora, depois teve uma época, algumas gerações depois, onde dois irmãos estavam brigando quem ia ser o herdeiro. E aí, sobre isso, que a nossa Braita vai dizer. Está no Rabanan. Quando estava tendo uma guerra entre os soldados de dois irmãos da dinastia dos Hashmonaim, dos Macabeus. Então, aí há Urkenus Mibachutz. Urkenus era o nome de um dos irmãos. Ele estava do lado de fora da cidade de Jerusalém. Aristóbulos, o outro dos irmãos, Mibifrim, ele estava dentro da cidade de Jerusalém. E aí o Urkenus cercou a cidade de Jerusalém para tentar conquistar e expulsar Aristóbulos e ele se tornar o rei. Eles estavam brigando qual dos dois seria o rei. Olha, vai, ó, maior Michel Shirim, dinar, becupá, o malim, laem, tmidim. Então, todo dia, as pessoas que estavam dentro da cidade de Jerusalém jogavam uma cesta de dinheiro para fora da muralha, desciam uma cesta cheia de dinheiro, e aí eles com isso compravam carneiros para eles poderem continuar fazendo os corbanot do Beit HaMikdash, o corban também todos os dias. É a chama zakenechad. Então tinha um pessoa de idade dentro da cidade de Jerusalém que ele conhecia a sabedoria grega. O que é a sabedoria grega? Eles tinham uma linguagem de sinais para você poder se comunicar à distância. E aí ele usou isso que ele sabia. Lazlaem bechokma evanit. Amalem, kozman sheoskim bavodah. Ele falou, olha, enquanto vocês vão continuar mandando animais para eles fazerem corbanot, a cidade não vai cair. Vocês querem vencer a guerra, param de mandar animais para os corbanot. Isso que o senhor que estava ali dentro da cidade de Jerusalém falou para os que estavam do lado de fora da cidade de Jerusalém. Entre aspas, a gente falou aqui que era uma guerra entre dois Yehudim. Realmente era guerra entre dois Yehudim. Mas o Yehudi que estava de fora, esse Urkenus, ele fez um acordo e um dos generais romanos é que ajudou ele a vencer o irmão dele, a conquistar ele. Então, tem aqui também soldados romanos ajudando. Aqui não foi a destruição do Beit HaMikdash, mas assim que os romanos entraram em Eretz Israel e conquistaram Eretz Israel, convidados a ajudar o Urkenus. Demachar, Shilshelulaim Dinarim. No dia seguinte, eles desceram uma cesta de dinheiro, como era o costume todos os dias, Bekupá, Belulaim Hazir. E aí, os que estavam ali fazendo o cerco, em vez de colocar um carneiro para eles usarem para fazer os corbanotes, eles colocaram ali na cesta um porco. Keivan Sheigia Lechatziachomá, quando começaram a subir o porco, Naat Tzipornav, o porco fincou as suas unhas nas muralhas de Jerusalém. Está escrito na Gemara, Nisdazeah Eretz Israel Arba Meot Parsa. Teve um terremoto em Eretz Israel de 400 parsaot. Sei lá o que quer dizer essa medida de... Mas teve um terremoto em Eretz Israel. Botasha Amru. Naquele momento vieram Chachamim e falaram, Arur Adam Sheigdal Chazirim, amaldiçoada a pessoa que cria porcos. Ve'arur Adam Shelmad Libno Chochma Evanit, amaldiçoada a pessoa que ensina o seu filho sabedoria grega, porque tudo o que aconteceu foi por causa do Senhor ali que falou por sinais e se comunicou dizendo, parem de mandar corbanot. Então ele falou, aí que chegou o que chegou. E naquele ano, que foi o que a gente estudou na Mishnah, que teve um ano em que eles trouxeram um homer de não dos campos fora da cidade de Jerusalém, como normalmente deveria ser o Corban a Homer, e sim, trouxeram ele pelos tetos das casas que ficavam ali dentro da cidade. Nasceu Vá Omer, Migagot, Tzifim, Ushte Alechem, Ushte Alechem, que é o Corban de Shavuot, Mibikat em Sukar. Trouxeram ele de um vale também ali perto de Jerusalém. E aí, quer dizer, mas de qualquer maneira ficou a proibição de ensinar, a gente aprendeu dessa história. O carinha foi lá e falou, quando vocês vão ajudar eles a fazerem corbanot? E aí eles colocaram um porco no lugar dos animais. E aconteceu o que aconteceu. Pergunta o camarada, Aini, será que é assim o quê? Vem a Rebbe. Beretz Israel, Lashon Sursi, Lama, Elaí, Lashon Akodesh, e Lashon Evanit. Vou, para que você precisa de saber a língua do Sursi em Eretz Israel? Você quer falar aqui, ou fala Lashon Akodesh, que é a língua que os eudim usavam, ou fala grego, que é a língua que, em geral, se usava as autoridades não judias. Então, ele fala essas duas línguas que precisam saber em Eretz Israel. Vai saber Sursi? Desperdício de esforço. Ve'ama, Rav Yosef, beba ve'lashon arami. Lama? Ela ou lashon akodesh, ou lashon parsi. Ele fala, em Bavel, você não precisa saber aramaico. Ou você sabe Lashon HaKodesh, você se comunica com os Yehudim, ou saiba persa, que é a língua que falam aqui. E aí, o que a Gemara está perguntando? Que a gente vê que o Rabbi Yehuda Hanassi falou, em Eretz Israel é bom saber grego. A gente acabou de falar que é proibido ensinar o filho grego. Eu falo a Gemara, não, pera. Lashon Yevanit Lechud, se vai ensinar para ele a língua grega, é útil e é bom saber. Chochmah Yevanit, a sabedoria grega, que a gente falou, essa língua de sinais que eles costumavam usar, isso é o que Chachamim amaldiçoaram e que não é para aprender. A pergunta que eu maravilha, sabedoria grega, será que é proibida? Ele falou, meu olho, coitada da minha alma, de todas as filhas da minha cidade. E o Rabban Gamliel fala sobre esse pasuk. Ele filha de Maio Bebeit Abba. Tinha 1.000 crianças na casa do meu pai. Quer dizer, entre filhos, sei lá, primos, parentes, etc. Tinha 1.000 crianças. Ramesh Meod Lamdu Torah. 500 estudavam Torah. E Ramesh Meod Lamdu Chokhmah Evanit. E 500 aprenderam a sabedoria grega. E aí fala, de todos esses 1.000, não sobrou ninguém. Ela Ani, Kan, o Ben Achi, Abba, Beásia. Eu aqui e um primo pelo lado do irmão do meu pai, quer dizer, o filho do irmão do meu pai, um primo meu, Beásia, nesse país de Ásia. Então, parece que ensinavam sabedoria grega na casa dos pais do Rabban Gamliel. E a gente acabou de falar que o Rabino falou, amaldiçoado aquele que ensina os filhos sabedoria grega. Fala, Gamará, não. Shane, Shelbeit, Rabban Gamliel. Na casa do Rabban Gamliel é diferente. Por quê? Decrovim no Malchut. Eles eram os líderes de Am Yisrael. Eles precisavam ficar em contato com as autoridades não judias, tanto que dominavam em Israel, como às vezes precisavam viajar para Roma, para outros lugares, para conversar, etc. Então eles precisavam aprender. De Krovim le Malchut Avu, de Tânia. E aí a gente vê que esse regime de exceção de numa outra braita. A braita traz o seguinte: Mispar Kumi era um tipo de corte de cabelo que os goim costumavam e não os eudim. Esse se chama Mispar Kumi. Então quem corta o cabelo assim está fazendo errado, está se imitando os caminhos dos goim. Aftulmus ben Reuven, agora essa pessoa que chamava Aftulmus ben Reuven, e tirou Ló, Lesaper, Kumi, permitiram que ele corte esse corte de cabelo. Sheu, Karov Lemalchut, porque ele era próximo ao governo e por isso ele precisava estar ali em contato com eles, ele precisava estar próximo deles. Sheu, Beit Rabban Gamliel, e tirou Lem, Chokhmah Evanit. E da mesma maneira, continua a Braita falando, na casa do Rabban Gamliel, permitiram que eles ensinem às crianças essa sabedoria grega. Por que? Porque eles estavam próximos ao governo e eles precisavam disso. Qual é o motivo que decretaram aqui que a noiva não saia com na tenda, etc.? Foi por Tniut. Ou por isso que voltaram a liberar ela a sair dentro da tenda, para ela não sair sozinha, sem Tniut. Então é isso aqui. O motivo que Chachamim liberaram a Takaná que tinha sido feito antes, e liberaram que ela saia dentro dessa tenda, dentro desse apirion, por Tzniut, porque para ela era difícil sair e levar e ter todo o cortejo, tendo ali descoberta, todo mundo olhando para ela, ela passava vergonha. Então, por isso, por Tzniut, voltaram a fazer como era antes, que era uma maneira um pouco mais discreta. Agora, a Gemara vai continuar. Mishemet Rabban Yochanan Batla Chokhmah. Desde quando faleceu, Rabban Yochanan parou de ter tanta sabedoria. Agora a Gemara vai mais ou menos o mesmo caminho da Mishnah. Tá no Rabanan. Mishemet Rabbi Eliezer Nigraz Sefer Torah. Quando faleceu Rabbi Eliezer, falaram, o Sefer Torah foi enterrado. Mishemet Rabbi Yoshua Batla Itza Umachshava. Quando Rabbi Yoshua faleceu, falaram, agora a gente não tem mais bom conselho, um bom pensamento, porque ele era uma pessoa com uma visão muito correta e aguda do que acontecia. Então as pessoas iam pedir para ele conselhos, etc. Mishemet Rabbi Akiva, Batluz Roi Torah. Quando faleceu Rabbi Akiva, falaram, se anularam os braços da Torah. Venistatmu me'anota chokhmah. E se fecharam as fontes da sabedoria. Porque como a gente falou, Rabbi Akiva era muito profundo e muito sábio. E ele tinha uma capacidade de enxergar o que os outros não eram capazes de enxergar. Mishemet Rabbi Elazar ben Azariah, quando faleceu Rabbi Elazar ben Azariah, batlu atarot chokhmah, falou que se perdeu as coroas da sabedoria. Shateret chachamim osheram, porque a coroa da sabedoria dos chachamim é a riqueza deles. E o Rabi Ben Azariah, além de muito sábio, era muito rico. E aí, com isso, as pessoas respeitavam a Torá dele graças ao dinheiro dele. Quando ele faleceu e não tinha mais uma pessoa que era tão rica e, ao mesmo tempo, tão sábia, ricos continuou tendo, mas talvez não tão sábios assim. Então, ele falou que parou de ter o grande kavod para os hachamim. Mishamet Rabi Hanina Ben Dosa, quando faleceu Rabi Hanina Ben Dosa, batlu anshei maaseh. Pararam de ter, como a gente falou na Mishnah, Anshei Maaseh, pessoas que faziam Maasim Tovim, eram Tzadikim, Hasidim, como ele, e que eram capazes de fazer milagres, como o Rashi trouxe na Mishnah, que a Gemara conta o que Rabbi Chaim Mendoza fez em Maasech Etanit, várias histórias dele. Mishamet Abba Yossi Ben Katunta, Batlu Hasidim. Vamos, ele criou, chamou Abba Yossi Ben Katunta. Quando faleceu esse Abba Yossi Ben Katunta, a mesma coisa que está na Mishnah, mas o nome é um pouco diferente. Ele falou, não tinha mais Hasidim. Ele perguntou, por que ele se chamava assim? Chame Kitanei Hasidim, que ele era o menor dos Hasidim. Mishabet Ben Azai, Batlu Ashakdanim. Quando Ben Azai morreu, pararam de ter pessoas que estudavam Torá com tanta constância como ele. Mishabet Ben Zoma, Batlu Adarshanim. Quando faleceu Ben Zoma, não tinha mais pessoas que sabiam fazer drashot como ele fazia. Mishmet Rabban Shimon Ben Gamliel, Ala Guvai, Verabu Tzarot. Quando faleceu o Rabban Shimon Ben Gamliel, Ala Guvai, quer dizer, começou a ter mais pragas de gafanhoto. Isso é Alago vai virar Batzarot. E vieram vários outros sofrimentos. Mishemet Rebi Uchpelo Atzarot. E quando faleceu Rabi Yehuda Hanassi, aí também se dobraram ainda mais os sofrimentos. E bom, falta o ciúme ainda, mas a última linha eu vou deixar para depois. Daqui a pouco, mais tarde, a gente aumenta esse áudio. Razaku Baruch. Bom, galera, vamos lá agora, Bezat Hashem, para a última linha, para o Siyum. Então, a gente está ali no dois pontos, na penúltima linha. Mishemet Rebi Batlan Ava Virat Chet. No final da Mishnah estava escrito que quando Rabi Yehuda Hanassi faleceu, então parou de ter pessoas humildes e parou de ter pessoas tementes ao pecado. Igual a gente tinha falado que nas outras coisas da Mishnah, toda vez que falecia um emorá, onde ele era um exemplo em tal característica, em tal virtude, que ninguém mais era igual a ele. Então, Rabi Yehuda Hanassi, quando ele faleceu, falou, parou de ter pessoas humildes como ele era e parou de ter pessoas tementes ao pecado como ele era. Então, Amar Rav Yosef Letana, Rav Yosef falou para o Tana, que Tana eram as pessoas que falavam as Mishnayot de cor. Então veio o Rav Yosef e falou para ele, Lotit me'anavá. Ele falou, você não pode colocar a humildade na Mishnah. Por quê? Deikana, eu ainda estou vivo. Quer dizer, o Rabi Yehuda se faleceu, mas eu sou uma pessoa humilde. Então, não coloca a humildade na Mishnah. Amar le Rav Nachman letana. Veio o Rav Nachman e falou para o Tana, Lotit me'irat chet. O Tana falou, você também não pode falar temor ao pecado. Por quê? Ele falou, Ikana, eu estou aqui, eu sou temente ao pecado. Então, como você fala quando Rabi Yehuda Hanassi faleceu, não sobrou mais ninguém temente ao pecado? Ele falou, vem o Rav Nachman e fala, eu estou aqui, eu sou temente ao pecado. Então, não tira isso da Mishnah. Então, eu imagino vocês devem estar se perguntando como o Rav Yosef fala, olha, eu sou uma pessoa humilde. E o Rav Nachman fala, eu sou uma pessoa temente ao pecado. O Marashá faz essa pergunta. O Marashá, ele fala duas observações aqui. Ele falou, apesar de que esse não é o comum, não é o normal, mas ele falou, aqui eles estavam preocupados que a Mishnah esteja escrita da maneira correta. Ele falou, se ainda existe uma pessoa, então ele falou, por mais que, já que essa é a realidade, que ele era uma pessoa humilde, tinha pessoas humildes, então por isso eles falaram para não, para o Tana, para consertar a Mishnah, porque eles estavam preocupados que a Mishnah tivesse. E aí, quer dizer, o Rav Yosef falou: olha, tira Anavada Mishnah. Ele não vai escrever, o Rav Yosef ainda é uma pessoa humilde. Ele só vai tirar Anavada Mishnah. Quando faleceu o Rabbi Yehuda Hanassi, não tinha mais Irat Chet, mas parar de colocar Anavá ali na Mishnah. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, fala o Marsha, que além de estarem preocupados com a versão correta da Mishnah, o que que esses Emoraim estavam preocupados também? Ele falou, eles não estavam querendo se vangloriar das boas características que eles tinham, até porque a Gemara falou que nessas gerações, e das gerações deles para nós, pararam de valorizar as pessoas que têm boas midot. Como a gente viu na Braita em cima, que as pessoas que são cara de pau e as pessoas que se vangloriam, eles que levam o crédito, eles que são valorizados. Então ele falou, isso que ele está falando, eu sou humilde, ou eu sou temente ao pecado, não dava para ele grande capital social, ele não era muito elogiado e muito bem visto por causa disso, então por isso eles falaram o que falaram. E aí com isso a gente termina aqui o Perek e Agmará. Adaran alach eglar ufa uslik alama sechet sota. Adaran alach eglar ufa uslik alama sechet sota. Adaran alach eglar ufa uslik alama sechet sota. Chazak u baruch.